Bom dia ou boa tarde, queridos irmãos. Aqui é Jorge Campos. Provavelmente todos nós já ouvimos a história da criancinha em que a mãe ou o pai pergunta a ele ou a ela: olha, estiveste na caixa de bolos e chocolates? Comeste alguma coisa? Não, não comi nada. Mas entretanto a carinha dele ou dela está cheia de chocolates ou de doces que teve a comer. Às vezes achamos graça, porque é giro, a criancinha diz: olha, não, tiveste e tudo, eu sei que tiveste e tudo. Mas aí está um problemazinho. E até há uma história que se chama a história de Pinóquio, que é uma interpretação desse princípio, que este Pinóquio está a dizer umas mentirazinhas e mais mentiras, e o nariz vai crescendo. Sim, isto são histórias giras, interessantes, mas aí está um princípio importante. Precisamos ter cuidado destas mentirazinhas, mentiras brancas, algumas pessoas dizem, mas uma mentira é uma mentira. E por isso, eu quero perguntar hoje: estamos a viver uma vida cristã à la Pinóquio? Estamos a desviar da verdade? Estamos a demonstrar uma coisa por fora, mas somos outra coisa por dentro? Somos muito bons cristãos na igreja ou à frente de outras pessoas? Mas quando estamos em casa, a coisa é muito diferente. Em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 8, lemos, por isso, falando acerca do período da festa dos pães ázimos, diz: por isso celebremos a festa. Sim, está a referir-se à festa dos pães ázimos. Não com o fermento de maldade e malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. Queridos irmãos, hoje vamos estudar e entender um bocadinho mais profundamente acerca deste princípio espiritual da sinceridade e da verdade from dois pontos de vista. Então, pura e simplesmente, o que é sinceridade? Bem, sinceridade é ser honesto, não é ser falso, é ser real, é o que eu digo de facto, é o que eu digo, é real, é verdade, eu estou comprometido ao que disse que estou comprometido, é ser sincero, uma pessoa que é sincera. Por outro lado, a verdade não é mentir, não ter qualquer falsidade, particularmente na nossa vida, obedecendo às leis de Deus e não nos desviando da verdade de Deus. E por isso, vamos então agora ver este ponto de sinceridade e verdade de dois lados disso. Um lado é mais focado no ponto de sinceridade e o outro lado vai ser mais focado no ponto da verdade. O que é que quer dizer ser sincero? A palavra sincero vem do latim sem cera, que é uma palavra interessante. Quando trabalhadores, por exemplo, trabalhadores escravos, gregos ou outros, estavam a trabalhar com pedras ou com qualquer trabalho das mãos, que estavam a construir coisas de pedra ou de outro material, ou por exemplo madeira, que cobriam certas imperfeições na pedra ou na madeira com cera. Pois pintavam aquilo por cima e ninguém via aquilo. Mas uma coisa de boa qualidade não tinha cera. Porquê? Porque não era preciso pôr essa cera para disfarçar essas imperfeições. Por outro lado, outro significado que dizem que de onde essa palavra vem, é que aquelas pessoas que construíam casas com tijolos, em vez de usarem cimento, usavam cera, porque a cera era mais económica. Mas quando a cera se derretia, estes tijolos ficavam assim um bocado a mover-se e depois os prédios caíam. E por isso, ser uma coisa sem cera, ou sincera, perdão, era importante. Vejamos, por exemplo, uma lei bíblica que não é diretamente relacionada com a palavra sincera, mas que é aplicável neste princípio. E esse é em Deuteronômio 25, versículo 13 a 16. Deuteronômio 25, versículo 13 a 16. E diz, lembra-te, versículo 13, na tua bolsa não terás pesos diversos, um grande e um pequeno. Na tua casa não terás duas sortes, de efa, um grande e um pequeno. Terás peso integral e justo. Efa integral e justa, para que se prolonguem os teus dias na terra que te dá o Senhor, teu Deus. Quer dizer, se vais vender uma coisa ou se vais comprar e tens este peso que, por exemplo, é 100 gramas ou 1 quilo, não tens duas medidas de 1 quilo para aldrabares ou dizeres, olha, não, e por isso dás menos à pessoa porque estás a usar um peso diferente, que não seja exatamente 1 quilo. E por isso diz, versículo 16, porque é abominação ao Senhor teu Deus todo aquele que pratica tal injustiça. É uma abominação a Deus. Ou, noutras palavras, este ato de ter dois pesos é uma coisa que não é sincera, que não é verdadeira, que está a mentir. E essa era muito semelhante à situação que estava a acontecer em 1 Coríntios. Porque em 1 Coríntios, lemos que no capítulo 5, 1 Coríntios capítulo 5, vemos aqui, ler somente versículo 1 e 2, geralmente se ouve que há entre vós imoralidade. Imoralidade tal como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher do seu próprio pai. E contudo, andais vocês ensoberbecidos, olha, como se não houvesse problema nenhum, e não chegaste a lamentar para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho ultraje praticou. E por isso, estavam, digamos assim, ensoberbecidos, inchados, cheios de soberba, porque nós somos melhores cristãos do que os outros. Nós aparecemos mais justos que outras pessoas, porque estamos a acomodar, estamos a ser misericordiosos com o pecador. Mas Deus é muito claro neste assunto, irmãos. Precisamos de ser limpos, sem pecado, sem fermento, simbolicamente, sendo separados e não permitindo este modo de hipocrisia que diz, olha, eu sou uma muito boa pessoa, mas estamos a permitir o pecado. E por isso era uma aparência externa, ou, em outras palavras, era um tipo de hipocrisia. Vou dar um exemplo na nossa vida caseira. Isto é aqui em que, um ponto em que a coisa fica muito séria. Como é que, por exemplo, tratamos o nosso esposo ou como é que tratamos a nossa esposa? Ou como é que tratamos os nossos filhos? Ou como é que tratamos os nossos irmãos ou as irmãs? Como é que tratamos a nossa mãe? Oh, vamos para a igreja? Somos boas pessoas. Mas a maneira que tratamos as outras pessoas, mesmo que sejam pecadores, mas como é que os tratamos? Sim, não estou a dizer que permitimos essas pessoas estarem na igreja, são separadas, mas pessoas no mundo, pessoas que não estão a viver o caminho correto, precisamos de ter cuidado com eles, particularmente na nossa casa. Tratamos o nosso esposo, a nossa esposa, como se fosse com duas pedras, mas vamos para a igreja. Ah, somos muito boas pessoas, muito boas pessoas. Isso é uma hipocrisia, irmãos. É uma hipocrisia. E as crianças veem, os nossos filhos veem. E depois dizem, olha, mas que hipocrisia. Que género de igreja é esta? Vão para a igreja, mas vivem uma coisa completamente diferente. Mas os adolescentes também fazem a mesma coisa, porque não sejam os adolescentes a dizer, olha, os meus pais estão a fazer isso. Os adolescentes fazem a mesma coisa, acusam os pais, mas não estão a olhar como eles tratam os pais em casa. E por isso, estamos aqui a ver uma situação muito perigosa. Aqui é onde a coisa fica séria. É enganosa. E esta é a sabedoria do mundão. A sabedoria deste mundo. Vejam comigo, se faz favor, em Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10. Vamos ler o versículo 1. Romanos 10. Romanos 10. Começando no versículo 1, irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos. A minha súplica para a favor das pessoas que são cristãs aí, mas que não estão a praticar o caminho, o meu desejo é que sejam salvos. Porque eu dou testemunho que muitos desses cristãos que andam por aí têm zelo por Deus. Muitos deles são muito boas pessoas. Porém, não com entendimento. Porquanto eles, esses, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à que vem de Deus. Não se sujeitam à justiça de Deus. Porquê? Porque têm a sua autojustiça. Eu sou melhor que outros. Ou eu sou melhor que os outros porque eu aceitei Jesus Cristo, por exemplo. Ou porque eu faço desta maneira, ou faço daquela maneira. Sou melhor que os outros. Precisamos ter cuidado, irmãos. Não podemos ter esta atitude de soberba. E precisamos de nos submeter à justiça de Deus. Vejam aqui em Mateus, capítulo 6, versículo 33. Mateus 6, versículo 33. Buscai em primeiro lugar o seu reino, isto é o reino de Deus, e a sua justiça, isto é a justiça de Deus. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Isso é o que precisamos de buscar, irmãos. O reino de Deus. E como? Através da justiça de Deus. Não é a minha ou a sua autojustiça. É a questão de nos submetermos à justiça de Deus. Jesus Cristo fala acerca deste assunto, mesmo ao início do Sermão do Monte. E vemos isso em Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5, vejam então, se faz favor, começando no versículo 3. Bem-aventurados os humildes do espírito. As pessoas são humildes, sinceramente, no espírito, porque deles é o reino dos céus. Por isso começa com humildade. Irmãos, começa com humildade. Você é soberbo? Porque o exemplo, o simbolismo dos dias dos pães asmos é tirar o fermento. E o fermento é que o pão faz o pão encher. E os pães asmos, o pão é assim mais fino. Não é levedado. Não é inchado. Não tem soberba. E espiritualmente, durante estes dias, dos 7 dias dos pães asmos, que é um princípio para nos lembrarmos completamente, porque 7 significa completamente, é um princípio de nos lembrar que precisamos ser humildes. Não é arrogantes e tratar as outras pessoas como se tivéssemos 2 pedras nas mãos. Tratar as outras pessoas com cuidado, com carinho. E sinceramente, às vezes fazemos ações, às vezes não é dizer com a palavra, é coisas que fazemos que machucam as outras pessoas. Machucam, fazemos assim, não quero nada a ver com esta pessoa, deita a pessoa para fora. Irmãos, precisamos de fazer coisas da maneira como queremos que Deus trate nós. Porque se nós continuamos a tratar as outras pessoas, não tenho tempo para eles, não tenho. Cuidado, porque Deus um dia vai fazer isso a você. Deus um dia vai fazer isso a você. Por isso, temos de ser humildes. Por isso começa com a humildade, admitir os nossos erros, não pôr cera, não pintar sobre a coisa, a não ter fermento. Em segundo lugar, diz, bem-aventurados os que choram, isto é, o que se arrependem, o que mudam, se arrependem do que fizemos e do que somos, que temos esta atitude carnal, que temos que nos arrepender dela. Porque serão consolados. Serão consolados. E bem-aventurados os mansos, aqueles que são maleáveis, que são ensináveis, que estão prontos a aprender e que estão a aplicar o que Deus nos está a ensinar pelos seus ministros e pela palavra de Deus, a mudar. A mudar. Porque herdarão a terra. Você não vai herdar a terra se não for manso. Lembre-se disso. Lembre-se disso, irmãos. Por que eu tenho que dizer isto tantas vezes? E é como se entrasse por um ouvido e saísse pelo outro. Porquê que não nos analisamos a nós próprios? Porquê que não nos autoexaminamos e perguntamos, eu sou assim? Preciso de mudar? Ou eu não vejo isto? Não, eu não sou assim. Irmão, se você está a dizer eu não sou assim, talvez você seja. Como eu desejo que todos nós se fôssemos humildes, nos arrependêssemos e que fôssemos mansos. Porque depois, o que vem depois, a bem-aventurança, que vem depois, no versículo 6, é os que têm fome e sede de justiça. Foi o que acabámos de ler em Mateus 6,33, que busquem o reino de Deus e a sua justiça. Eu e você não temos a justiça de Deus. Temos que buscar a sua justiça. Temos que ter fome e sede pela justiça de Deus. E como lemos em Romanos 10, não, as pessoas não estão a submeter à justiça de Deus. Temos que ter fome e sede pela justiça de Deus. Temos que orar e pedir a Deus para abrir a nossa mente, abrir os nossos olhos, para vermos como temos de nos submeter à justiça de Deus. Não é a minha autojustiça. E uma vez que nós venhamos a reconhecer isso, então, bem-aventurados os misericordiosos, porque vamos então reconhecer que vamos precisar de misericórdia de Deus. Oh, como eu preciso de misericórdia de Deus, e também todos vocês. Não sou só eu. Todos vocês. Oh, eu não preciso. Não diga isso. Você precisa da misericórdia de Deus. Se você pensa, eu estou bem, então abra os olhos, abra os ouvidos. Aquele que tem ouvidos, ouça. E para você receber misericórdia, você precisa de ser misericordioso para com os outros. Precisa de ser misericordioso para com os outros. Queridos irmãos, vejam, por exemplo, em Miqueias, capítulo 6. Miqueias, capítulo 6. Vamos ler versículo 8. Ele te declarou ao homem o que é bom e que é o que o Senhor pede de ti. O que é que Deus quer de você? O que é que Deus quer de mim? Que pratiques a justiça de Deus, que te submetas à justiça de Deus, que tenhas fome e sede pela justiça de Deus e ames a misericórdia. Porque se reconheces que precisas de arrepender e que precisas de ser manso para mudar isto, a vida, e que precisas da justiça de Deus porque tens fome e sede dela, então amas a misericórdia porque precisas dela e vais ser misericordioso para com o próximo. Vais ser misericordioso para com o próximo. Então, vais andar humildemente com o teu Deus. Vais andar com humildade. Vais andar com confiança em Deus, com fé, mas com cuidado. Então, onde é que isto começa, irmãos? Onde é que esta atitude começa? Vejam em Lucas capítulo 6. Lucas capítulo 6. Versículo 43. Lucas capítulo 6. Versículo 43. Não há árvore boa que dê mau fruto, nem tampouco árvore má que dê bom fruto. Tem que vir cá de dentro, irmãos, o que aparece por fora, não é? Porquanto cada árvore é conhecida pelo seu próprio fruto. Por não se colhem figos de espinheiros, nem nos abrotos se vindimam uvas. O homem bom, do bom tesouro do seu coração tira o bem, e o mal do seu tesouro tira o mal. porque a boca fala do que está cheio o coração. A boca fala do que está cheio o coração. O que sai do coração é como você fala, é como você age, é como você se veste respeitosamente, particularmente que não se apresenta perante Deus. Isso tudo, irmãos, vem do coração. Vem do coração. Vejamos agora, então, em Tiago, capítulo 3. Tiago, capítulo 3. Tiago, capítulo 3. Vamos ler no versículo 2. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refriar também todo o corpo. Sim, da abundância do coração falamos, mas mesmo assim tropeçamos, porque o nosso coração não é perfeito. O nosso coração é enganador e temos que aprender a controlar os nossos pensamentos, a nossa mente e o que dizemos e como fazemos as coisas. Veja, por exemplo, no versículo 10, de uma só boca procede benção e maldição. De uma só boca saem coisas boas e saem coisas más. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Tiago aqui está a ser muito cuidadoso na maneira que ele está a dizer. Não é conveniente que as coisas sejam assim. Não é nada conveniente, irmãos. Não é nada conveniente. E depois ele diz no versículo 13, quem entre vós é sábio e inteligente? Entre vós é sábio e inteligente. Mostre em mansidão de sabedoria. Mostre em mansidão de sabedoria. É ter uma sabedoria que tem uma abordagem mansa. Uma maneira de dizer as coisas de uma maneira mansa. Mansidão de sabedoria. As outras pessoas estão a falar de você, estão a dizer, olha, você é uma pessoa que quando diz as coisas com mansidão. Pergunta às outras pessoas, o que você acha da minha abordagem? É uma abordagem que estou a dizer as coisas mansas ou às vezes sou um bocadinho assim, um bocado com um bocado de falta de gentileza? Sim, não diga, olha, sou a você, mãe, porque depois não vão dizer a verdade. Diga, olha, sou assim um bocado forte demais de vez em quando, ou sou manso? Pergunta às outras pessoas. Às vezes as pessoas vão ter medo de dizer a verdade, porque talvez você seja um bocado forte demais. E por isso preferem não dizer exatamente a coisa e vão dizer, olha, bem, sim, como sabem, não querem dizer bem a verdade. Porquê? Porque têm medo. Porquê? Porque você é duro. Sim, se você de facto for mais, as pessoas vão dizer logo, sim, você é muito gentil, muito cuidadoso, mas talvez não digam desse género a você. Então você tome isso como, aceite isso como uma, digamos assim, uma mensagem que eles estão a dizer a você de uma maneira gentil, mas que você precisa de tomar atenção e se arrepender e mudar. Então, continuando a ler aqui em Tiago, e vejamos então aqui no versículo 14. Se pelo contrário tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, existe lutazinhas e guerras e contendas, como fala no capítulo 4, versículo 1, você está envolvido em algumas lutazinhas e guerras continuamente com outras pessoas? Se tem este sentimento faccioso de divisão, de umas zangazinhas, você está a ter uma zanga com este irmão, outra zanga com outro irmão, e as pessoas, olha, preferem, olha, não vou falar então com ele, preferem, olha, prefiro-me, olha, não quero entrar numa zanga, então eu prefiro ficar calado. Vou ficar calado, não vou dizer nada. Porque às vezes certas pessoas preferem não dizer nada para não estar a meter-se nesta contenda. Precisamos ter cuidado, irmãos. Precisamos terem cuidado. E depois diz, se vocês têm isso, cuidado, não mintas com a verdade, porque esta não é a sabedoria de Deus, lá do alto, é terrena, animal e demoníaca. Pois há onde inveja e onde há sentimento faccioso, aí há confusão. Há confusão entre você e outros irmãos. Você está, por exemplo, continuamente a marcar certos irmãos e dizer, olha, não quero você neste grupinho, fiz este grupinho, mas eu não quero você neste grupinho. Você tira essa pessoa do grupinho. Cuidado, irmãos, cuidado, cuidado. Porque aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Toda espécie de coisas ruins. A sabedoria lá do alto, a sabedoria de Deus, a sabedoria em mansidão de sabedoria, é pacífica. A primeira, antes disso, primeiro é pura. É pura. É pura. Não tem cera. Não é com falta de sinceridade. Pacífica, produz paz, indulgente, tratável. Você pode tratar com essa pessoa, você pode falar, não há esta contenda, é tratável, plena de misericórdia. Você é muito misericordioso para com os outros? Se você, por exemplo, está numa condição financeira um bocadinho melhor, você está a ter um coração maleável e perdoável e misericordioso para aqueles outros que estão com dificuldades muito grandes na vida, seja por causa de saúde ou seja por quê. Cuidado, irmãos, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sem fingimento, sem hipocrisia. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça de Deus, para os que promovem a paz. E por isso é que vemos, Tiago capítulo 4 diz, há guerras entre vocês. Por isso é que diz, um bocadinho mais adiante, no versículo 7, sujeitai-vos, submetam, sejam humildes, portanto a Deus, e resistam ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Se vocês que são, olha, parecem boas pessoas, mas por dentro, em casa, ou coisa assim, são um bocadinho duros demais com a esposa, com os filhos, ou coisa assim. É o que diz aí, ânimo dobra. Limpai o coração. Examine-se a você próprio. Limpe o coração. afligi-vos, lamentai e chorai. Isto, arrependem-se. Arrependem-se completamente. Converta-se o vosso riso em pranto. Sim, se você é arrogante e está a rir, ei, precisa se arrepender. Essa alegria falsa em tristeza, porque é a alegria mundana. Humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Então isso, queridos irmãos, é um lado desta questão de sinceridade e verdade. Porque é o lado de ser sincero. Mas há outro lado, como eu mencionei, que é mais relacionado com a verdade. Vejam em Josué, capítulo 24. Josué, capítulo 24. Ora, deixe-me dar aqui o contexto. Josué, capítulo 24, esta foi a primeira vez que esta expressão de sinceridade e verdade é expressa ou é mencionada na Bíblia. O contexto aqui é que, ao fim da vida de Josué, ele então chama os irmãos, digamos assim, os israelitas, e então dá a eles, digamos assim, um sermão à nação inteira, como sendo o seu último discurso. E assim é como, digamos assim, o seu último testamento, o seu último desejo dele para os irmãos. E no versículo 6 você vê que ele está a descrever que tirou os pais do Egito, está a descrever o que Deus fez por eles. E veja até no versículo 13, que diz assim, dei-vos terra em que não trabalhastes, e cidades que não edificaste, e habitais nelas, comeis das vinhas e dos oliveiros que não plantaste. Deus lhes deu coisas que eles nem trabalharam para isso. Deus os abençoou. E por isso, no versículo 14, diz, agora, pois, tenham temor do Senhor, tenham respeito a Deus. Respeito a Deus, sendo humildes, respeitando a Deus, como falas acerca de Deus, como te vestes perante Deus e coisas assim, tem temor a Deus, tem respeito a Deus, e serve-o na Almeida corrigida e atualizada, que eu gosto de ler, com integridade e com fidelidade, mas na Almeida revista e corrigida diz, com sinceridade e com verdade. Com sinceridade e verdade. E está a dizer depois, deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais de além do Eufrates e no Egito e sirvam ao Senhor. Quer dizer, tirem da vossa vida todo este pecado, toda esta imundícia de deuses pagãos. Parem de desobedecer a Deus. Vivam uma vida na verdade. Não é mentindo, não é pecando, mas uma vida obedecendo às leis de Deus. Não tenham uma vida com ideias falsas, com desvios da verdade. E depois ele continua no versículo 16, por exemplo. Então respondeu o povo e disse, longe de nós abandonaremos o Senhor para servirmos outros deuses. Não, nós nunca vamos desobedecer a Deus. Nós vamos ser leais a Deus. Estou aqui a prometer, vamos ser leais a Deus. É. Conversa, não é? Fala. É fácil falar, não é? Porque o Senhor é nosso Deus, diz no versículo 17. Ele fez isto tudo e nós vamos servir a Deus. Veja, por exemplo, no versículo 19. Então Josué disse ao povo, não podereis servir ao Senhor. O quê? O quê? Não podereis servir ao Senhor, porquanto Deus é santo. Nós estamos a obedecer a Deus, nós queremos Deus. Então Josué, digamos assim, o ministro de Deus diz, vocês não podem servir ao Senhor, quê? Porquê? Porquê que ele diz isso? Porque eles não estavam a ser sinceros. Não podiam servir ao Senhor deste género, desta maneira, deste jeito. Porque não estavam a servir ao Senhor em sinceridade e verdade. Estavam a ser hipócritas. Oh, não estamos a seguir o Senhor. E as pessoas dizem, olha, eu amo Jesus, eu amo Jesus. Mas não estão a obedecer a Deus. Jesus Cristo disse, se vocês querem viver a ti a vida eterna, obedeçam os mandamentos de Deus. Oh, eu estou a obedecer a Deus? Então estás a guardar o sábado? Ah, não, isso não é preciso, porque Deus nos libertou da lei. Não estão a ser sinceros. Não estão a ser sinceros. Estão a falar com duas línguas diferentes. Com pensamento dobre. Dobrado. Assim diz uma coisa, mas diz outra. Mas eles continuam no versículo 21. Então disse o povo a Josué, não, antes serviremos ao Senhor, nós estamos a servir ao Senhor, serviremos ao Senhor. Então veja como Josué é direito. E diz no versículo 23, agora pois, deitai fora os deuses estranhos que há no meio de vocês. Sim, vocês dizem que estão a obedecer a Deus, então tiram esta imundícia de paganismo que está entre vocês. Ou que estão a servir a Deus, ou amam Jesus, então tira o paganismo todo da sua maneira de viver a vida cristã. Oh, não. Eu guardo o domingo de Páscoa com os coelhinhos e os ovinhos. Irmãos, isso não é bíblico, isso é pagão. Ou eu guardo o dia de Natal. Irmãos, isso é pagão. Oh, como é que pode ser o dia de Natal é pagão? Olha, então estuda um pouco. Estuda um pouco. Qualquer enciclopédia vai dizer isso. Não preciso eu estar a dizer isso. Você pode provar isso. Ah, mas eu estou a adorar a Deus. É o que as pessoas estavam a dizer, eu estou a adorar a Deus, mas tinham estes deuses falsos. Isso não é adorar a Deus. Para você adorar a Deus, você tem que adorar a Deus do jeito que Ele quer que você adore a Ele. Não é do seu jeito. Oh, mas é da maneira que eu acho. Não é da maneira que você acha, é da maneira que Deus acha. Não, você não pode misturar a verdade com a mentira. Não pode. E por isso, este lado aqui em Josué, da sinceridade e verdade, está a focar no princípio, do ponto de vista que precisamos de obedecer a Deus, às leis de Deus, aos seus dias santos, e temos que nos manter completamente na verdade. Não podemos adicionar ou subtrair à verdade. Veja em Deuteronômio capítulo 12, Deuteronômio capítulo 12, versículo 29 até 32, Deuteronômio 12, versículo 29, quando o Senhor teu Deus eliminar de diante de ti as nações para as quais vais possuí-las e as desposares e habitares na terra, guarda-te, tem cuidado, não te enlaças com imitá-las, após terem sido destruídas diante de ti, e que não indagues ou perguntes acerca dos seus deuses, dizendo, assim como serviram estas nações aos seus deuses, do mesmo modo farei eu. Não farás assim ao Senhor, teu Deus, porque tudo o que é abominável ao Senhor e que Ele odeia, fizeram eles a seus deuses, pois até seus filhos e suas filhas queimaram aos seus deuses. Em palavras de hoje, esses pagãos observavam o dia do sol, que é o domingo, esses pagãos já observavam o domingo de Páscoa, esta adoração ao nascer do sol. Esses pagãos matavam os filhos. O que é que fazem hoje? O aborto. O aborto é matar os filhos. É exatamente a mesma coisa que as pessoas estão a fazer hoje. É uma iniquidade. Tudo o que eu te ordeno observarás e nada lhe acrescentarás nem diminuirás. Em outras palavras, não vais adicionar estas coisas pagãs. Você está comprometido à verdade? E o que é a verdade? João 17, 17, irmãos. João 17, 17. João capítulo 17, versículo 17. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Esta é a palavra de Deus. É a verdade. Não é o que lês no Facebook, ou na mídia social, ou nessa porcaria que anda por aí. Nessa indoutrinação desses pastores falsos e desses ministros de nações que estão a mentir. Como é que sabe que estão a mentir? Porque abrem a boca. Queridos irmãos, a palavra de Deus é a verdade. Esse é o compromisso que fizemos ao verdadeiro batismo. A viver por toda a verdade da Bíblia. Não é só dizer, olha, aceito Jesus Cristo. É arrepender-se e obedecer a todos os mandamentos de Deus. Precisamos de guardar esta preciosa verdade. Ou permitimos que a verdade de Deus seja perturbada, destruída, alterada? Às vezes é só um bocadinho. É só um bocadinho. E depois é mais outro bocadinho. E depois mais outro bocadinho. E depois é mais outro bocadinho. E depois está noutro planeta. Queridos irmãos, muitos cristãos no passado permitiram desviar-se da verdade com os anos. Quando uma pessoa facilita o pecado, facilita uma ação incorreta, facilita quebrar a lei de Deus, ou permite qualquer forma de misturar a verdade de Deus com ideias falsas e pagãs, então não está a seguir o caminho de sinceridade e verdade. A verdade. Sim, porque o que acontece hoje em dia, você lê em 2 Timóteo, capítulo 3, capítulo 2, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 3 e 4. Que as pessoas estão a seguir caminhos errados. Tenho a escritura errada aqui, desculpem, mas está a falar aí que as pessoas têm cocegueira nas orelhas e querem seguir coisas erradas, cocegueira nas orelhas. É o que se passa muito em dia, hoje em dia, com as pessoas. Precisamos ter cuidado com isso. E também vejam em Judas, capítulo 1, versículo 3. Judas, capítulo 1, versículo 3. Diz assim: mantenha-se, batalhar, ao fim do versículo 3, batalhem diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Uma vez por todas foi entregue aos santos. Estamos a manter na verdade ou estamos a desviar-nos da verdade? Vejam 1 Coríntios capítulo 11, versículo 29. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 29. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 29. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Está falando aqui acerca da Páscoa, que está completamente conectada com os dias dos paisasmos, e está a dizer, quando pecamos, quando permitimos sincretismo, misturar a verdade com um bocadinho de mentira, mesmo que seja só um bocadinho, estamos a desviar e não estamos a discernir o corpo de Cristo nem a Igreja. E então começamos a desviar-nos e começamos a dizer a outras pessoas, eu tenho esta ideia, eu tenho este melhor conhecimento, eu tenho este melhor conhecimento da profecia, eu tenho esta coisa que vocês não entendem, que a Igreja não entende, que a Igreja de Deus não entende, mas eu tenho mais sabedoria que vocês, tenho esta cocegueira nas orelhas, eu tenho esta ideia diferente, e quando você começa a fazer isso, começa a causar divisão no corpo. Perdão. Começa a desviar-se da verdade. E por isso precisamos ter cuidado. Precisamos nos julgar a nós próprios para não sermos julgados, para ter cuidado que não estamos a desviar deste modo. Você ama a verdade? Você ama a verdade? Que foi uma vez dada aos apóstolos, a verdade que nos foi dada inicialmente, ou você está a seguir uma ideia diferente? Ou eu tenho esta ideia, eu tenho esta ideiazinha que torna-se meu ídolo, e você se começa a desviar da verdade. Segundo Tessalonicenses, capítulo 2, segundo Tessalonicenses, capítulo 2, segundo Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Ninguém, de modo nenhum, vos engana, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Este homem que vai enganar o mundo e que vai levar o mundo ao pecado, a mais e mais pecado. Esta apostasia, em parte já aconteceu, mas pode acontecer ainda mais. E este homem de iniquidade virá. No versículo 9, lemos. Ora, o aparecimento deste homem de iniquidade, este iníquo, é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano da injustiça, não se submetendo à justiça de Deus. E aos que parecem, de engano de de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade. Não acolheram o amor da verdade para ser salvos. Você está a acolher o amor da verdade? Você ama a verdade? Veja no versículo 8. Ora, então será de facto revelado o iníquo. E, queridos irmãos, este iníquo ainda está por vir. Porquê? Porque diz aqui, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca. Quando Jesus vier, vai destruí-lo pela manifestação da sua vinda. E por isso é um ser humano que estará a viver quando Jesus Cristo vier. E por isso, irmãos, a verdade é um assunto muito grande e te abrange todos os princípios da verdadeira, do verdadeiro cristianismo de acordo com a palavra de Deus e a verdade. E abrange uma grande quantidade de maneiras de nos conduzirmos e de vivermos, que é o caminho de Deus. Queridos irmãos, nós precisamos de manter e observar estes dias dos pães asmos, tirando o fermento do pecado das nossas mentes e dos nossos corações completamente durante a nossa vida inteira. Não só durante estes 7 dias de simbolismo, mas temos que fazer isto em sinceridade e verdade. Uma sinceridade nas nossas mentes e nos nossos corações, com humildade, com um verdadeiro compromisso a obedecer a Deus, com um verdadeiro significado da maneira como vivemos, que não seja uma maneira de hipocrisia, mas na maneira que seja uma maneira da sabedoria lá do alto. E, por outro lado, sem nos desviarmos da verdade. Não é um caminho em que estamos a pecar e não é um caminho em que estamos a misturar ideias pagãs com a verdade bíblica. E por isso não tenham coceira nos ouvidos. Agarrem-se à verdade que foi uma vez dada aos irmãos. Então leiam em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 15. Assim, pois, irmãos, permanecei firmes e guardai as tradições que foram ensinadas, seja por palavra ou por epístola nossa, dos apóstolos, e que a Igreja de Deus unida está a seguir. Ora, nosso Senhor Jesus Cristo mesmo e Deus, o nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, console o vosso coração e vos confirme em toda a boa obra e boa palavra. Queridos irmãos, a minha oração é que vocês se mantenham firmes. Firmes na verdade, firmes em obedecerem a Deus, firmes em serem sinceros. E que, assim, estes dias de pães asmos sejam muito, muito benéficos para vocês. E que Cristo possa direcionar os vossos corações e o meu coração no caminho, na direção do amor de Deus, para nos sinceramente estarmos agarrados bem firmes à verdade até ao fim.